Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.
Professor Carlos Eduardo, já faz algum tempo que os períodos eleitorais são marcados por campanhas de desinformação. Não foi diferente na eleição para presidente dos Estados Unidos semana passada e nem aqui no Brasil, já que estamos em período de campanha para prefeitos e vereadores. O que o senhor destaca nesse quadro?
O que tem mudado um pouco, Márcia, é que até a eleição anterior, tanto lá nos Estados Unidos, principalmente lá, quanto aqui no Brasil, a ênfase da cobertura de imprensa sobre a desinformação foi colocada sobre as plataformas de redes sociais como Twitter e Facebook, principalmente esses dois, e YouTube. No entanto, o que ocorreu e está ocorrendo nos Estados Unidos este ano é que há outros recursos que não estes, que também estão sendo utilizados e aparentemente com muita eficiência para os perpetradores da desinformação. Por exemplo, na eleição da semana passada, houve uma série de centenas de milhares de telefonemas feitos por robôs e endereçados especialmente para pessoas mais pobres e menos instruídas, que diziam para a pessoa que se as filas estivessem muito longas nos locais de votação, elas poderiam deixar para votar no dia seguinte ao dia da eleição. Esse tipo de desinformação provavelmente é muito mais eficaz do que aquele que normalmente é feito pelo Twitter ou pelo Facebook ou pelo YouTube. Porque muitas vezes, hoje em dia, o cidadão recebe, de fato, mensagens gravadas de entidades públicas sobre previsão do tempo, sobre tempestades que possam estar ocorrendo, ou sobre restabelecimento de energia quando há queda de energia em algumas regiões das cidades. Então, a chance de o cidadão acreditar naquele aviso é grande. Evidentemente, ainda não há estudos para ver o quanto foi, de fato, eficiente esse tipo de ação dos perpetradores da desinformação. Mas é algo para o que nós aqui no Brasil precisamos ficar também alertas, porque pode ser que isso ocorra aqui nas eleições ou deste ano para prefeitos e vereadores ou daqui a 2 anos para governadores, Congresso e Presidente da República.
A mídia, de modo geral, anda atenta a esse tipo de acontecimento, se preocupa muito em desmentir, em checar os fatos. Dá para fazer mais alguma coisa além disso, professor?
É muito difícil combater esse tipo de ação. Primeiro porque ela é efetuada por meio de aparelhos, de computadores, de tecnologia muito avançada e que dissemina em grande quantidade essa desinformação. No entanto, eu acho que o que a imprensa tem feito tem resultado em alguma coisa. Por exemplo, nessa campanha eleitoral americana, Twitter e Facebook diversas vezes carimbaram mensagens, inclusive do presidente da República de lá e de pessoas que ocupam cargos públicos nos Estados Unidos, dizendo, olha, essa mensagem potencialmente não é verdadeira, e impedindo, inclusive, que mensagens desse tipo fossem retuitadas, no caso do Twitter, sem nenhum comentário. Portanto, a pressão que a imprensa tem feito para tentar fazer com que a desinformação diminua tem chegado a alguns resultados positivos. No entanto, isso só vai ser resolvido quando a cidadania em geral, quando a maioria da população estiver realmente consciente de que a desinformação é um problema e que cada cidadão tem que estar atento a ela.
O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasque.
Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.